Salut! Bienvenue à la grammaire en prática. Bem-vindo à nossa aula de gramática na prática. Essa é a segunda aula da unidade 4. Na primeira aula, a gente viu vários verbos que a gente já tinha visto com uma terminação diferente, muito parecidos com os verbos das três primeiras unidades. Na aula de hoje, a gente vê verbos diferentes, mas expressões que a gente também usa muito em francês. Você pode ver aqui no título. Il y a quelqu'un ici? É a pergunta. Depois, il y a, il s'agit, venir, lire. A gente vai entender o que que são essas construções, essas palavras, mas são construções muito importantes em francês, então fica ligado. Vamos começar com essa frase que está na capa. Il y a quelqu'un ici? Il y a quelqu'un ici? E a gente vê primeiro il y a. A gente viu talvez em algumas frases durante as três primeiras unidades, mas vamos ver o que significa exatamente. Primeiro, il, a gente já viu o que significa ele. E o y, o y, aqui ele não tem uma função bem específica, depois a gente volta para ele. E o a gente já viu que é o verbo avoir, o verbo ter, que significa tem. Por exemplo, il a, ele tem. Il a, ele tem. Elle a, ela tem, e assim por diante. Agora, il y a é uma expressão que a gente também vai pensar como um bloco, il y a, sempre vem assim, il y a, que significa existe, existe. Em português a gente pode falar existe, ou a gente pode falar simplesmente tem, ou ainda a opção a. Então, esse a de haver, no sentido de existir. Então, essa primeira pergunta, il y a quelqu'un ici? Vamos ver. Il y a, eu falei que é existe ou tem. Quelqu'un, quelqu'un, várias letras com apóstrofo para dizer alguém. Então, quelqu'un também é uma palavra bem longa, mas a gente pode pensar só no som. Quelqu'un, 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 que significa alguém. Então, quelqu'un, alguém. E se, a gente já viu que é aqui. E nesse caso é uma pergunta. Então, il y a quelqu'un ici? Tem alguém aqui? A gente pode imaginar, por exemplo, que eu preciso fechar uma sala de reunião. Então, eu bato na porta, abro a porta, vejo se tem alguém e pergunto. Il y a quelqu'un ici? Tem alguém por aqui? Porque senão eu vou fechar. E se tiver alguém, essa pessoa vai ficar presa. Então, il y a quelqu'un ici? Tem alguém aqui? Existe alguém aqui? Ou há alguém aqui? Claro que em português, existe e há são maneiras bem formais de dizer. No dia a dia, a gente fala tem. Tem alguém aqui? E é esse tipo de frase que a gente vai ver no início da nossa aula de hoje. Então, il y a quelqu'un ici? Tem alguém aqui? Bem importante, il y a, como sinônimo de tem, existe. Depois, no quadro aqui do lado, você tem il y a, il s'agit, venir et lire. Talvez você já entenda o que são essas palavras, talvez não, porque a gente não viu todas. Mas isso a gente vê nas aulas. Então, vamos começar de fato com a primeira frase. Il y a des gens très sympas dans ma classe. Il y a des gens très sympas dans ma classe. Então, il y a, que a gente fala tudo junto. Il y a gente viu o que significa tem. Des gens. Esse de, a gente já viu que pode ser traduzido como alguns ou algumas. Então, nesse caso, algumas, gens, significa pessoas. Literalmente é gentes. Il y a des gens, tem gentes. A gente não fala isso em português, a gente fala tem pessoas. Em francês, il y a des gens, tem pessoas. Très, a gente já viu o que é muito. Sympa, simpáticas, legais, bacanas. Il y a des gens très sympas, tem pessoas muito simpáticas. Dans ma classe, dans, na, ma, minha, classe, na minha sala, na minha classe. Il y a des gens très sympas dans ma classe, tem pessoas muito simpáticas na minha sala. Interessante que em português eu falo tem pessoas muito simpáticas, é diferente de tem algumas pessoas muito simpáticas. Quando eu falo algumas, eu estou querendo dizer que uma parte é simpática, mas a outra não. Em francês, claro, não tem essa conotação. Il y a des gens, esse de, ele tem que estar ali, porque o que vem depois é plural. Então, il y a des gens très sympas, eu estou falando, tem pessoas muito simpáticas, sem excluir nenhuma parte delas. Então, tradução mais Precisa seria sem o algumas, nesse caso. Il y a des gens très sympas dans ma classe. Tem pessoas muito simpáticas na minha sala. Te imagina que eu acabei de começar um curso. Chego em casa e vou contar para os meus amigos. Ah, o curso foi legal. E além disso, il y a des gens très sympas dans ma classe. Tem gente bem legal na minha sala. Après, phrase 2. Il y a Jean, Benoît et moi. Il y a Jean, Benoît et moi. Que a gente pode imaginar, por exemplo, que eu tô numa festa, um amigo me liga e pergunta: Cara, mas tá, quem que tá aí? Eu falo: Il y a Jean, Benoît et moi. Jean e Benoît são nomes próprios em francês, de prénom, que a gente chama em francês prénom, nomes pessoais. Por exemplo, meu nome, meu prénom é Felipe. Então, Felipe é o meu prénom e Jean seria como o nosso Jean. Benoît, não tem uma tradução para o português. Et moi, e eu. Então vamos lá, tradução. Il y a, a gente viu que é tem. Jean, Benoît, não tem tradução. Et moi, e eu. Então de novo, estou numa festa. Alguém me liga, quem que está aí? Il y a Jean, Benoît et moi. Tem o Jean, tem o Benoît e tem eu. As pessoas que já estão aqui. Nesse caso, bem diferente do português, porque a gente não armaria essa frase desse jeito, mas de novo em francês. Il y a Jean, Benoît et moi. Après, phrase 3. Depois, phrase 3. Il y a beaucoup de cyclistes dans ma ville. Il y a beaucoup de cyclistes dans ma ville. Vamos lá. Il y a, tem, beaucoup. A gente já viu também. Muito ou bastante. Tem bastante ou tem muito de cyclistes. Tem muito ciclista. Ou, em português, a gente pode dizer das duas maneiras. Tem muitos ciclistas dans ma ville. Dans, na, minha, ma, ville, cidade. Il y a beaucoup de cyclistes dans ma ville. Tem muitos ciclistas na minha cidade. O que é verdade aqui em Curitiba, porque tem até que bastante ciclistas, mas longe do que poderia ser. Poderia ter muito mais ciclistas. Claro, na opinião de um ciclista que adora se transportar em bicicleta. Mas bom, il y a beaucoup de cyclistes dans ma ville. Tem bastante ciclista na minha cidade. Que é importante a gente ver beaucoup de, porque em outra aula a gente falou que sempre que eu usar beaucoup, a palavra que vem depois vai ser de. Nunca vai ser plural com S. Nunca vai ser de la feminino. Sempre de. Lembra que a gente viu que isso também acontece na negação. Então, quando eu falo pas de, sempre vai ser de. De. Depois a gente vai entender melhor por quê, mas só para entender essa frase. Il y a beaucoup de cyclistes dans ma ville. Tem muitos ciclistas na minha cidade. Phrase 4. Frase 4. Il y a d'autres choses intéressantes. E acabou aí. Il y a d'autres choses intéressantes. Essa liaison a gente pode fazer ou não. Choses intéressantes. Mas eu não faria. Então, il y a d'autres choses intéressantes. Il y a, tem, d'autres, outros, ou nesse caso, outras, choses, coisas, com S, intéressantes, interessantes. Il y a d'autres choses intéressantes. Tem outras coisas interessantes. A gente pode imaginar alguém que chega em Paris e quer ir no Museu do Louvre, quer ir na Torre Eiffel, no Arco do Triunfo, e alguém que conhece bem a cidade fala: Cara, isso é muito legal e tem que conhecer. Mas não esquece que il y a d'autres choses intéressantes, que além dessas coisas turísticas super conhecidas, Paris tem muitas coisas interessantes, e a França como um todo. Então, il y a d'autres choses intéressantes, tem outras coisas interessantes, além do que a gente já conhece. Então, de novo, il y a tem d'autres choses, outras coisas intéressantes. Interessantes. Après, phrase 5, frase 5, a gente já viu lá na entrada da aula, mas, de novo, vamos ver se você lembra. Il y a quelqu'un ici, uma pergunta, que significa il y a, tem, quelqu'un, alguém, bem importante, quelqu'un, alguém, ici, aqui. Então, de novo, il y a quelqu'un ici? Tem alguém aqui? Il y a quelqu'un ici? Frase bem útil em algumas situações. Vamos lá. Frase 6. Frase 6. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Vamos esquecer o est-ce que por enquanto. Vamos pensar só no il y a, a gente significa tem. Un significa um. Problème, problème. A gente sabe que é uma pergunta porque tem a interrogação. Il y a un problème? Tem um problema? Tem algum problema? E o est-ce que a gente já viu em outras aulas que significa interrogação. O est-ce que não tem uma tradução. Ele está ali só para indicar que aquilo é uma pergunta. Ele tem uma função parecida com a interrogação ou com a entonação. Quando eu falo il y a un problème, eu sei que é uma pergunta. Nesse caso, est-ce que faz a mesma coisa, mas sempre no início da frase. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Que, de novo, a gente vai pensar como um bloco. Est-ce qu'il y a un problème? A gente pode pensar como est-ce que. Est-ce qu'il y a un problème? E aí, junta com a frase. Est-ce qu'il y a un problème? Há algum problema? Tem algum problema? Tem algum problema aqui? A gente pode imaginar essa frase, por exemplo, você está num restaurante e tem alguma coisa estranha com o prato ou com a comida, você levanta o prato, olha embaixo dele, olha do outro lado, e aí chega o garçom preocupado. Est-ce qu'il y a un problème? Tem algum problema? Tem alguma coisa errada? Est-ce qu'il y a un problème? Não, só estou vendo a louça aqui, achei bonito. Enfim. Est-ce qu'il y a un problème? Tem algum problema? Après, frase 7. Depois, frase 7. Y a-t-il des toilettes? E aí você vai falar, Felipe, que é isso, cara? Não pode ter dois hífen, tracinho para tudo que é lado. Mas tranquilo, vamos ver essa frase na ordem normal dela. A gente está vendo nessa aula, il y a. Claro, il y a que significa tem. Então, essa frase poderia ser simplesmente il y a des toilettes? Il y a des toilettes, que significa tem banheiros? Ou há banheiros aqui? Como preciso no banheiro. Há banheiros por aqui? Il y a des toilettes? Essa é a maneira normal de se perguntar, na ordem normal. Il y a des toilettes. Mas, a gente já viu que em francês tem três maneiras de fazer a mesma pergunta. Primeira maneira é só pela entonação. Vamos colocar essa frase para cima para ficar mais fácil. Então, primeira maneira de se fazer uma pergunta é assim. Il y a des toilettes? Eu só coloco a entonação de pergunta. Isso é uma pergunta. Il y a des toilettes? A segunda maneira é como na frase anterior, que a gente viu que é só acrescentar o est-ce que. Est-ce que. Nesse caso, colocaria um apóstrofo, tiraria o E, coloca apóstrofo. Est-ce qu'il y a des toilettes? Est-ce qu'il y a des toilettes? Então, primeira maneira de fazer pergunta é só entonação. Il y a des toilettes? Segunda maneira, só acrescentar o est-ce que antes, que a gente pode colocar em qualquer frase e vira uma pergunta. Est-ce qu'il y a des toilettes? E a terceira maneira é invertendo a ordem. Então, nesse caso, ficaria il y a, a gente coloca o i no início, a depois, e normalmente a gente colocaria o il. Mas fica difícil de falar y a il, y a il. Lembra que essa repetição de vogais em francês a gente não gosta, a gente vai tentar evitar. E nesse caso, e é uma maneira super formal de fazer essa pergunta, a gente coloca um T para ajudar na pronúncia. Y a-t-il? Y a-t-il? Fica mais fácil. A gente vai ver que isso acontece em outros contextos, mas sempre muito, muito formal. Então, y a-t-il des toilettes? É uma maneira muito formal de perguntar. Est-ce qu'il y a des toilettes? Ou, il y a des toilettes? Simplesmente, tem banheiro? Tem banheiro aqui? Há banheiros? Nessas três maneiras de fazer a pergunta. E a última, como está na frase 7, é a maneira mais formal fazendo a inversão. Normalmente a inversão é muito simples, a gente só coloca sujeito e verbo em lados contrários. Nesse caso, por uma questão de som, de ficar mais fácil para falar, a gente acrescenta o T. Mas, de novo, não se preocupe, isso é muito formal. E quando tiver que acrescentar o T, a gente sempre vai mostrar com um exemplo. Para você ver que o T tem uma função de ajudar na fala. E é só isso. Então, de novo, y a-t-il des toilettes? Há banheiros por aqui, mas uma maneira muito formal de perguntar. Il y a des toilettes? Tem banheiro? D'accord? Tudo bem. Alors, phrase 8. Frase 8. Dans ma ville, il n'y a pas beaucoup de voitures. Que sonho, hein? Se na minha cidade tivesse muita bicicleta e... Vamos lá. Dans ma ville, na minha, ma ville, cidade... Il n'y a pas, Aqui a gente já sabe que o ne pas é a negação no francês. Então, il n'y a pas não tem, ou não há, ou não existe. Então, não tem, não há. Beaucoup, muitas, voitures, viaturas, que a gente viu que é carro. Então, não tem muitos carros. Na minha cidade, não tem muito carro. Dans ma ville, il n'y a pas beaucoup de voitures. Importante na negação, no caso do il y a, perceba que ne pas vai virar ne apóstrofo y, y, a, o verbo, e o pas. Então, o ne vem antes do y e do a, e o pas depois do a. Il n'y a pas. Isso vai ser sempre assim. Il n'y a pas. Não tem, não há, ou não existe. Il n'y a pas. Dans ma ville, il n'y a pas beaucoup de voitures. Na minha cidade, não tem muitos carros. Por isso que eu falei que é um sonho. Uma cidade com poucos carros e muitas bicicletas. Quem sabe um dia. Dans ma ville, il n'y a pas beaucoup de voitures. Na minha cidade, não tem muitos carros, ou não tem bastante carro. Après, depois, frase 9. Frase 9, também negativa. Il n'y a pas beaucoup de plantes chez vous. Il n'y a pas beaucoup de plantes chez vous. Il n'y a pas. A gente viu que é não tem ou não há. Il n'y a pas. Não tem. Beaucoup de. Muitas. Várias. Plantes. Plantas. Chez vous. Chez, que a gente viu que é casa. Vous, que pode ser o senhor ou a senhora ou vocês. Na casa de vocês. Na casa de vocês. Chez vous. Na casa de vocês. Se eu estou falando com dois amigos, por exemplo, que tem uma casa linda, mas não tem plantas, eu falo, il n'y a pas beaucoup de plantes chez vous. Não tem muitas plantas na casa de vocês, porque sempre é bom ter planta em casa, elas dão uma energia boa para o lugar, são coisas vivas que estão ali. E eu sinto falta disso na casa de um amigo, eu vou falar, il n'y a pas beaucoup de plantes chez vous. Não tem muitas plantas na casa de vocês, ou para dizer que não tem plantas, simplesmente. Il n'y a pas beaucoup. Não tem muitas, não tem várias. Il n'y a pas beaucoup de plantes chez vous. Não tem muitas plantas na casa de vocês. Très bien, muito bem. Esse é o primeiro bloco. Então, que a gente viu frases com il y a, que significa tem ou há, e il n'y a pas, que é não tem ou não há. Então, il y a, tem, existe, il n'y a pas, não tem ou não há. E agora a gente passa para a segunda parte, que é a parte do il s'agit. Il s'agit. Isso é uma questão bem formal, mas super importante quando a gente lê em francês. A gente não usa muito na fala, mas quando eu leio o jornal, quando eu leio um livro, até um e-mail de trabalho, é muito comum que apareça a expressão il s'agit, que a gente vai traduzir como trata-se. Trata-se. Então, em português, eu posso falar que trata-se de um curso muito bacana. Ou se trata, para dizer é. Esse negócio é. Trata-se é uma maneira bem formal de escrever ou de falar essa mesma coisa. Em francês é exatamente a mesma coisa. Il s'agit, trata-se, ou se trata de uma determinada coisa. Vamos ver. Exemplo 10. Phrase 10. Il s'agit d'un sujet compliqué. Il s'agit d'un sujet compliqué. Perceba que em português a gente fala trata-se de alguma coisa. Em francês é exatamente a mesma coisa. Il s'agit d'un. Então, il s'agit, trata-se d'un. A gente vê que é de um, d'un, de un. A gente vai tirar o e, colocar um apóstrofo para evitar a repetição de un. Então, il s'agit d'un, uma só palavra. Il s'agit d'un sujet, de um sujeito, na verdade, de um tema, um sujeito de conversa, um tema de conversa, compliqué, complicado. Il s'agit d'un sujet compliqué. Sabe, você descobre que tem um tema de família que ainda não foi muito bem explicado, todo mundo parece fugir um pouco do tema, e você pergunta, pô, eu queria saber mais disso. E a pessoa começa, il s'agit d'un sujet compliqué. Trata-se de um tema complicado, de um tema difícil para a família, mas pode ser para o trabalho, pode ser entre amigos. Il s'agit d'un sujet compliqué. Trata-se de um tema complicado. Então, Talvez um outro dia a gente tenta se esquivar. Il s'agit d'un sujet compliqué. Trata-se de um tema complicado. Ou esse é um tema complicado, uma maneira mais normal de dizer. Il s'agit de é a maneira mais formal. Après, phrase 11. Phrase 11. Il s'agit d'un projet intéressant. Il s'agit d'un projet intéressant. Então, il s'agit, se trata, ou trata-se, maneira mais formal de escrever, trata-se, se trata, de um projet, projeto intéressant, interessante. Il s'agit d'un projet intéressant. Trata-se de um projeto interessante. Por exemplo, eu recebo uma proposta de um projeto, eu vejo se eu gostaria de trabalhar nele ou não. Eu digo, ah, il s'agit d'un projet intéressant. Trata-se de um projeto interessante, ou de maneira mais normal, esse é um projeto interessante. Gostei. Mas il s'agit, de novo, a gente vai ler em revistas, a gente pode ouvir políticos falando assim, porque é uma maneira mais correta de falar, que a gente diria no dia a dia. É um projeto baita interessante. É um projeto interessante. Il s'agit d'un projet intéressant. Après, depois, phrase 12. Phrase 12. Il s'agit d'une histoire passée. Il s'agit d'une histoire passée. Il s'agit, se trata, ou trata-se, d'une histoire. De uma história passée, passar. Perceba que tem E, acento agudo, e mais um E. Então é feminino. Histoire, história, passée, passada. Il s'agit d'une histoire passée. Se trata de uma história passada. De uma história antiga. Ou de uma história do passado. Uma história que não influencia mais os dias de hoje. Uma coisa do passado. Às vezes não, às vezes sim. Il s'agit d'une histoire passée. Isso é uma história do passado, uma história que não tem mais influência hoje. Après, depois, phrase 13. Phrase 13. Il s'agit d'être meilleur qu'hier. Il s'agit d'être meilleur qu'hier. Il s'agit, se trata, d'être, de ser ou estar, nesse caso, de ser, d'être. Melhor, palavra muito importante. Melhor, melhor, melhor. Melhor que hier. Melhor que hier. Melhor que ontem. Ou melhor do que ontem. Il s'agit d'être meilleur que hier. Se trata de ser melhor do que ontem. Isso é uma frase que a gente pode ver em vídeos motivacionais, em vídeo de desenvolvimento pessoal. Eu, pessoalmente, acredito muito nisso. Il s'agit d'être meilleur qu'hier. Se trata de ser melhor do que ontem. Não muito melhor, não absurdamente melhor, mas uma coisinha de cada vez. Aprender uma coisa nova, fazer uma coisa diferente. Il s'agit d'être meilleur qu'hier. Se trata de ser melhor do que ontem. Um pouquinho de cada vez. Uma coisinha de cada vez. Très bien, muito bem. Après, phrase 14. Phrase 14. Il ne s'agit pas de moi. Quem tiver uma frase negativa com il s'agit. De novo, a negação por excelência vai ter ne e pas. Nesse caso, il ne s'agit pas. Então, não se trata. Il ne s'agit pas. Não se trata de moi. De moi. De eu. Ou de mim. Il ne s'agit pas de moi. Não se trata de mim. Na tradução no material, a gente vê não é sobre mim. Por exemplo, um relacionamento termina e uma amiga pergunta para outra: mas o que que você fez? O que que aconteceu? Vocês estavam tão bem. E a amiga fala: Il ne s'agit pas de moi. Não é sobre mim. Tipo, não é culpa minha. Não fui eu que fiz alguma coisa. Não se trata de mim. Se trata dele, se trata dela, se trata da situação, se trata da distância, se trata do dinheiro. Mas, il ne s'agit pas de moi. Não é sobre mim. Não é culpa minha. Il ne s'agit pas de moi. É isso, tirar a responsabilidade das costas. Não, não é comigo. Il ne s'agit pas de moi. Après, depois, frase 15. Il ne s'agit pas d'argent. A gente pode imaginar a mesma história do outro exemplo. Il ne s'agit pas d'argent. Não se trata. Il ne s'agit pas. Não se trata d'argent. Não se trata de dinheiro. Não é uma questão de dinheiro. Por que que vocês terminaram? Não, não foi por causa de dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Il ne s'agit pas d'argent. Não se trata de dinheiro. E essa mesma frase, il ne s'agit pas d'argent, a gente pode traduzir de duas maneiras diferentes. Não se trata de dinheiro ou não é uma questão de dinheiro. Isso é bem legal, porque às vezes a gente busca aquela palavra, cara, como que eu falo exatamente isso em francês? Não é uma questão de dinheiro. A gente pensa na palavra question, mas question significa uma pergunta. Não, não é uma questão de dinheiro. Il ne s'agit pas d'argent. Aqui a gente vê mais um exemplo que às vezes a expressão precisa não é uma tradução literal. Não consta aquela palavra que a gente usaria em português. O importante é saber dizer aquela mensagem, aquela ideia, de uma maneira correta. Então, não é uma questão de dinheiro, eu diria em francês, il ne s'agit pas d'argent. A gente pode imaginar uma viagem, ah, por que você não vai para aquele lugar? É tão legal, você achou muito caro? Não, il ne s'agit pas d'argent. Não é uma questão de dinheiro, mas eu tô sem tempo, meu marido não consegue ir, minha namorada não tá com muito tempo também. Il ne s'agit pas d'argent. Não é uma questão de dinheiro, não é por causa do dinheiro. Après, depois, phrase 16, frase 16. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. E eu adoro essa frase porque a gente tem exatamente a mesmíssima expressão em português. Il ne s'agit pas. Não se trata de réinventer. Reinventar. Réinventer. Reinventar la roue. A roda. La roue, tipo a roda da bicicleta. La roue du vélo. La roue, a roda. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Não se trata de reinventar a roda. A gente não precisa reinventar a roda. Fazer uma coisa simples, tem que pegar o que já existe e aplicar para aquele contexto. A gente usa bastante isso em trabalho, na vida pessoal. Calma, cara, não precisa criar um negócio do zero. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. E é legal porque a gente pode usar essa mesma frase para o estudo de idiomas. Às vezes a gente tem umas ideias mirabolantes que vai solucionar o problema. Não, para aprender um idioma é só fazer o que muita gente já fala que tem que ser feito. Estudar, fazer as repetições, tentar praticar. Il ne s'agit pas de réinventer la roue. Não se trata de reinventar a roda, de criar uma coisa nova do zero. Bora. Muito bem. Après, phrase 17. Frase 17. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? De quoi é de que ou do que il s'agit? Se trata. De quoi il s'agit? Do que se trata? Essa primeira versão é uma maneira mais informal de perguntar do que se trata essa coisa. Então, te imagina viajando com uma amiga, ela tá super entretida lendo um livro, parece que ela tá viajando assim pelo olhar. Você pergunta: do qual il s'agit? Do que se trata esse livro especificamente? Do que ele fala? Qual é o tema? Que eu também quero ler, que parece tão interessada no que você tá lendo. Do qual il s'agit? Do que se trata? Do que é a história? Essa é uma maneira mais informal de perguntar, porque a gente não altera a ordem. Il s'agit. De quoi il s'agit? Do que se trata? A frase seguinte, frase 18, frase 18, é a mesma pergunta, de uma maneira um pouco mais formal. E como que eu sei disso? Porque tem a inversão. Aqui o il vai depois do verbo e o s'agit vem antes. Então ele vira uma frase mais formal. De quoi s'agit-il? Do que se trata? Do que se trata? Mesma maneira mais formal de se falar. Então, entre amigos, é mais comum a gente falar de quoi il s'agit, do que se trata, ou de quoi s'agit-il, que a gente vai ouvir em entrevistas, em palestras, em discursos políticos, uma maneira mais correta, mais formal de falar. De quoi s'agit-il? Do que se trata? Esse tema, esse projeto, esse livro, esse congresso, de quoi s'agit-il? Então, na primeira parte da aula, a gente viu il y a, que significa tem, ou existe. E a gente viu também a versão negativa. Il n'y a pas, que é não tem ou não há. Depois a gente viu il s'agit. Il s'agit, que significa se trata ou trata-se. Il ne s'agit pas, não se trata de tal ou tal coisa. Agora a gente vai passar para uma outra parte da aula, que a gente vai ver dois verbos muito importantes, vários exemplos de frases em contexto muito prático, muito real, com os verbos venir, que significa vir. E lire, que significa ler. Então, venir, vir, lire, ler. Interessante que venir, vir, é o contrário de ir em português, que em francês a gente diz aller. Então, ir é aller e vir é venir. Um pouquinho diferente, português é mais parecido. Então, de novo, aller, ir, venir, vir. Très bien, vamos para as frases. Primeiro, phrase 19, frase 19. Je lis les journaux sur Internet. Je lis les journaux sur Internet. Eu, li, leio, só o S, a gente tira o R e o E de lire, coloca um S, je lis, eu leio, les journaux, os jornais, sur Internet, sobre a internet. Sobre, nesse caso, sur, é para dizer na internet, dentro da internet, sur Internet. Je lis les journaux sur Internet. Aqui a gente tem uma questão bem interessante, que é a palavra journaux. Quando a gente diz no singular, a gente fala un journal, al, terminação un journal, palavra masculina. O plural dessas palavras, como les journaux, muitas vezes é com aux. Então a regra é essa. Palavras masculinas que terminam em al tem o plural em aux. A pronúncia sempre, sempre vai ser o. Então, le journal, les journaux. Journaux. Isso acontece com outras palavras, por exemplo, a palavra animal, animal de estimação, a gente pode dizer un animal, um animal, um bicho, un animal. Para falar essa palavra no plural, a gente troca o al por aux, o som fica o. Então, les animaux. Un animal, les animaux, os animais, os bichos, tipo bichos de estimação. Então, journal, journaux, animal, animaux. É um plural irregular, estranho, porque não é só acrescentar S, mas a gente se acostuma também. Un animal, les animaux, un journal, les journaux. D'accord? Beleza? Super. Então, de uma vez a frase. Je lis les journaux sur Internet, eu leio os jornais. Na internet, eu leio online e não de maneira física. Sur internet. Na internet ou online. Après, phrase 20. Frase 20. Tu lis un roman de Victor Hugo. Você lit, lê un roman, romance de Victor Hugo. Victor Hugo. Grande escritor francês. Que aqui a gente faz uma liaison com o nome dele, Victor Hugo. Com o O no final. Quase como se a gente dissesse assim. Victor Hugo. O R fica mais para lá do que para cá. Je lis un roman de Victor Hugo. Eu leio um romance, um livro do Victor Hugo. Je lis un roman de Victor Hugo. Après, depois. Phrase 21. Frase 21. Elle vient à pied à midi. Ela vient. A gente viu o verbo vir, venir. Então, elle vient, ela vem à pied, a pé, à midi, ao meio-dia. A gente viu midi, metade do dia, ao meio-dia, ou às 12 horas. Elle vient à pied à midi. Ela vem a pé. Ao meio-dia. Alguém está esperando a amiga e quer saber, putz, que hora ela chega? Como que ela vai vir? Elle vient à pied à midi. Ela vem a pé ao meio-dia. Après, frase 22, depois frase 22. Il ne lit pas de livre traduit. Il ne lit pas de livre traduit. Ele, não, lit. De novo, é o verbo lire. Então, ele não lê. De livre, livros. Aqui a frase está na negativa. Então, depois do pas, a gente tem de, de. Il ne lit pas de livre. Ele não lê livros traduits, que é traduzidos. Ele não lê pas de livre traduit. Ele não lê livros traduzidos. Ele só lê livros no idioma original. Por exemplo, eu tenho um amigo que fala vários idiomas e que não lê livros traduzidos. Ele só lê os livros no idioma original. Então, posso falar que ele... Il ne lit pas de livres traduits. Ele não lê livros traduzidos. Ele só lê os livros nos idiomas originais. Il ne lit pas de livres traduits. Super. Muito bem. Après, phrase 23. Phrase 23. On vient à la maison. Ne t'inquiète pas. On vient à la maison. Ne t'inquiète pas. On, a gente, vient, vem, à la, à, acraseado, maison, a gente viu que é casa, on vient à la maison, a gente vem à casa, mas a gente falaria em português, a gente vem pra casa, a gente vem pra casa, ne t'inquiète pas, frase bem importante, ne t'inquiète pas, que é não se preocupa, não se preocupa, ne t'inquiète pas, não se preocupa não, a gente vem pra casa. Você pode imaginar um filho que tá com os amigos em casa e decide fazer uma trilha e fala: mãe, hoje a gente vai acampar, vai dormir no meio do mato, tem aqui umas barracas. E a mãe fica desesperada: meu Deus, não, vem pra casa, por que você vai dormir no mato se a gente mora tão perto? Dorme aqui, eu faço o café da manhã, faço a janta, vocês vão poder tomar banho. Aí o menino fala: tá bom, tá bom, tá bom. On vient à la maison, ne t'inquiète pas. On vient à la maison, a gente vem pra casa, a gente volta pra casa. Ne t'inquiète pas, não se preocupa. Que a mãe já estava ficando desesperada. Onde é civil? Vai dormir não sei aonde. On vient à la maison. Ne t'inquiète pas. A gente vem para casa, não se preocupe. Après, depois, frase 24. Frase 24. Nous venons ensemble à la fête. Nous venons ensemble à la fête. Nous, nós, venons, é o verbo venir, vir, na primeira pessoa do plural, nous. Nós venons, nós viemos, ensemble, juntos, à la fête, à festa. Interessante aqui que em português a gente diria de outra maneira, a gente falaria nós vamos juntos ou juntas à festa. Nós vamos juntos. Em francês a gente usaria o verbo venir. Nós viemos, a gente vai à festa, mas a gente pode usar o verbo venir. Nesse caso. E, na verdade, em francês, dá para usar os dois. A gente pode usar o verbo aller, que é ir. Então, a frase ficaria nous allons ensemble à la fête. Nós vamos juntos à festa. Nós iremos juntos à festa. Ou nous venons ensemble à la fête. Nós vamos juntos à festa. Nós viemos juntos à festa. Os dois funcionam. Nous venons ensemble ou nous allons ensemble. Après, depois, frase 25. Phrase 25. Monsieur, vous lisez beaucoup? Monsieur, que é senhor. A gente vai ver numa aula de pronúncia mais pra frente o som de monsieur com mais detalhes. Mas é duas vezes esse som de e. Monsieur. Monsieur. Então, monsieur, senhor. Vous, você, formal, com respeito, o senhor, lisez. Você lê beaucoup? Bastante ou muito? Monsieur, vous lisez beaucoup? Senhor, você lê bastante? Imagina alguém numa livraria magnífica. Tem um atendente muito prestativo. E vê um senhorzinho de boina, com cajado, lendo. E o atendente viu um personagem interessante, vai puxar assunto. Monsieur, vous lisez beaucoup? O senhor lê muito, sempre com vous, monsieur. Porque é formal, é com respeito, eu não conheço. E além de tudo, é uma pessoa mais velha, então sempre formal. Monsieur et vous? Nesse caso, monsieur, vous lisez beaucoup? O senhor lê muito? Vous lisez beaucoup? Super, muito bem. On continue, phrase 26. A gente continua com a frase 26. Elles viennent au dîner d'anniversaire? Uma pergunta. Elles viennent au dîner d'anniversaire. Elles, elas, viennent, vêm au dîner, para o jantar. Palavra importante, dîner, é o jantar, le dîner, o jantar. Elles viennent au dîner, elas vêm para o jantar d'anniversaire, de aniversário. Então pode ser o aniversário de uma amiga, mas também poderia ser o aniversário de casamento, o aniversário de uma empresa, tantos anos que está em funcionamento. Elles viennent au dîner d'anniversaire. Elas vêm para o jantar de aniversário. De novo, o verbo venir, verbo vir. Elas vêm, elas vão vir para o jantar de aniversário. E outra questão interessante que é o a, o, que a gente viu em outra aula, que é uma junção de a mais le. Nesse caso, o jantar é le dîner. Então, vamos olhar para o o ali na frase. Se eu tirar ele, eu não posso falar elles viennent à le dîner d'anniversaire. Em francês, não existe à le. Sempre que eu tiver uma situação em que tem o a de um lado e o le de outro, eu vou transformar isso em o. O. Elles viennent au dîner d'anniversaire. Vou dar um exemplo para a explicação ficar mais completa, que é o caso do plural. Então, se eu tenho le, fica o. Agora, se eu tenho le plural, a mais le, eu acrescentaria um x. O mesmo caso do animal, animaux, journal, journaux, a gente vai ver aqui também. Então, vamos dizer que o exemplo da frase fosse elas vêm para os jantares de aniversário. A frase ficou no plural. Elas vêm para os jantares de aniversário uma semana inteira com jantar todas as noites. Elas vêm para os jantares de aniversário. A frase ficaria elles viennent au dîner d'anniversaire. Elles viennent au dîner d'anniversaire. Elas vêm para os jantares de aniversário. Só para mostrar que o S é o indicador de plural na palavra dîner, jantar, mas o que vem antes é esse plural irregular, um pouco estranho para a gente. A pronúncia é exatamente da mesma maneira, o, mas nesse caso aparece o X para o plural. Elles viennent au dîner d'anniversaire. Elas vêm para os jantares de aniversário. D'accord? Tudo bem? Et après? E depois? Phrase 27, frase 27 também no plural. Ils lisent la consigne encore. Ils lisent la consigne encore. Eles lisent, leem. Ils lisent, eles leem. La consigne. La é a. Consigne é a instrução. Ils lisent la consigne. Eles leem a instrução ou as instruções. Encore? Ainda? Imagina que alguns alunos foram fazer um exame de francês, um teste de proficiência, e demoraram lendo as instruções, porque tem muita informação para saber e entender como é a prova. E chega um examinador e pergunta para outra, ils lisent la consigne encore? Eles ainda estão lendo as instruções, ou eles leem as instruções ainda? Tipo, já faz 10 minutos, geralmente em 5 minutos todo mundo lê e já entende. Não, geralmente instrução de prova é bem complicado. Mas essa é uma frase possível. Ils lisent la consigne encore? Eles ainda estão lendo as instruções. Interessante. Primeiro, a palavra consigne, la consigne, que é as instruções ou o modo de fazer um determinado exercício, por exemplo. E quando a gente vê lisent, terceira pessoa do plural, eles, elas, nesse caso, ils, eles, a gente não pronuncia o ENT. Então, ils lisent. Ils lisent. Aqui é interessante. Ils, eles, ou elles lisent, termina no som de z, mas no singular, ils, elles, a gente fala simplesmente li, que significa ler. Ele lê ou ela lê, sem pronunciar o T. Então, para a grande maioria dos verbos que terminam em ER, a pronúncia do plural é exatamente a mesma. Nesse caso é diferente. Il lit, elle lit. Vou mostrar isso com um exemplo. Vamos pegar o verbo manger. Vocês sabem que eu adoro esse verbo. Manger, comer. Então, quando eu falo il mange ou elle mange, a pronúncia é exatamente a mesma de il, elle mange. Porque o ENT, a gente não pronuncia, termina sempre no som de J, J, som do G. Vou colocar aqui para cima, fica igual. No caso dos verbos como lire, ler, Fica bem diferente, na verdade. Il li, elle li, ele lê, ela lê. Diferente de il lise e elle lise, que termina no som de z. Então vou ler todas de novo. Il mange, elle mange, il mange, elle mange. Singular e plural exatamente igual. Embaixo, diferente. Il li, ele lê. Elle li, ela lê. Il lise, eles leem. Elle lise, elas leem. Tudo bom? Tudo beleza? Super, muito bem. Então, só para recapitular, na aula de hoje a gente viu il y a, que significa tem. Para galera que já fala inglês, pode pensar, por exemplo, no there is and there are. Exatamente a mesma coisa. Il y a, tem, existe. There is, there are. Beleza? Il y a, tem, existe. Depois, il s'agit, se trata, ou de maneira mais formal, trata-se. Trata-se de alguma coisa. Il s'agit de. E por fim, a gente viu os verbos venir, vir e lire, ler. D'accord? Tudo bem? Muita coisa legal. Vários exemplos que a gente usa no dia a dia. Então, fechamos mais uma Grammaire en pratique, a nossa aula de gramática na prática. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, escreve pra gente. E não esquece da memorização, que é a parte mais legal, que mais vai dar resultado a longo prazo. Não só a aula, mas fazer o exercício todos os dias. Donc, profitez-en, aproveite e até a próxima. À bientôt!